política do dia.
11 horas agora sim, 11 horas com 9 minutos e 26 graus de temperatura nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de janeiro. Muito bem, nós vamos falar de um assunto que inclusive a gente já tinha manchateado, né? Qual era o assunto que nós iríamos trazer hoje na nossa programação. Ah, só quero lembrar que a Benoit é a nossa patrocinadora e a Benoit está com uma grande promoção a partir de hoje até o dia 19 de janeiro. Ar-condicionado, qualquer tipo de ar-condicionado, 15 vezes sem juros. Então fica o recado do Luiz da Benoit, que está sempre ligado conosco por aqui. Muito bem, hoje o Temática vai trazer um assunto que é cada vez mais presente na nossa vida, mais presente na nossa vida e mais preocupante, eu diria. Nós vamos falar sobre o uso das telas, principalmente por crianças. E para falar sobre isso, nós convidamos uma profissional, entende muito desse assunto, que ela é psicóloga e aceitou o nosso convite de abordar, fazer essa abordagem. Quero cumprimentar a nossa convidada, Michele Pellegrini, conosco nessa manhã. Prazer te receber aqui, Michele. Bom dia.
Olá, Rudy. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aqui, então, para falar um pouquinho desse assunto que é tão pertinente nesse momento, principalmente no momento das férias, né? Que se amplifica um pouco esse uso.
Até porque as crianças ficam mais em casa e o uso acaba sendo bem maior. E é um assunto importante e preocupante ao mesmo tempo, né, Michele?
Exatamente, e eu acho que isso é um problema que ele se agrava nesse momento, né, Rudy? Mas ele já é um problema crônico da nossa sociedade como um todo, né? O uso das tecnologias, elas vêm com o objetivo de nos trazer melhorias e alcance informações, mas infelizmente também o exagero disso acaba tendo prejuízos bem significativos que a gente vem vendo desde... muito, né, muito cedo, na primeira infância, a gente já está colhendo, infelizmente, os danos desse prejuízo.
E aí entra aquela parcela de responsabilidade, porque desde os pequenininhos, na primeira infância, como você diz, quem oportuniza dá a possibilidade da criança ter acesso à tela. Como é que é a realidade desse assunto como psicóloga? Como é que tu analisa isso, Michele?
Infelizmente, né, Rudy, os pais, os responsáveis, eles acabam utilizando como um subterfúgio, e principalmente nesse momento, né, que as crianças realmente ficam mais ociosas em casa, têm mais tempo sem compromissos da rotina normal, né, acabam utilizando essa forma para ocupar as crianças. Só que, infelizmente, aquela criança que tá ali quietinha, parecendo estar calma, né, porque está diante da tela e, infelizmente, está causando danos, às vezes, irreversíveis para questões neurológicas do futuro da criança, né? E aí a gente precisa pensar, assim, qual é... Eu sempre digo que a gente pode escolher sofrer agora ou sofrer depois,
sim,
né? Então, o sofrer que eu falo é no sentido de, sim, eu vou ter que desprender de atividades, de ideias nesse momento para ocupar o meu filho ou, enfim, a criança em que eu estou sob supervisão. Então, é um problema de agora. Mas, quando eu adio esse problema com as telas, o problema que ele vai ter no futuro é muito pior, é muito mais agravante, né? E às vezes, como eu falei, irreversível.
É verdade. O que nós poderíamos apontar como prejuízos para a vida de uma criança, esse contato muito próximo, muito frequente, muito assíduo às telas, Michele?
Então, até trouxe algumas anotações para não esquecer,
claro,
né, Rudy? Porque, assim, o uso excessivo das telas, ele afeta o cérebro tanto do adulto quanto da criança, né?
Sim.
Então, assim, a gente tem que trazer essa temática e que teria muita pauta para debater, né? A gente sabe que nós mesmos, adultos, que eu costumo dizer assim, ó, na nossa infância não tivemos essa hiperestimulação. Hoje em dia já somos alienados com essa tecnologia, porque quantas vezes nós mesmos, adultos conscientes, ficamos ali rolando um feed e achando aquilo como descansar, às vezes, né? uma fuga da rotina diária.
Pensamos,
né,
assim, ah, agora eu tô com um tempinho, vou descansar, vai pro celular.
Exatamente. E aí a gente acaba hiperestimulando, mas o nosso cérebro, ele já está formado, as nossas sinapses estão já construídas e nós não tivemos esses malefícios lá na primeira infância, né? Então, já é prejudicial para nós agora, já é ansiogênico agora. Imagina num cérebro imaturo que está em construção. profissão. Então, nós que tivemos a alegria de poder desenvolver nosso cérebro de forma mais saudável, com aprendizados de forma concreta, com a paciência de criar coisas, já temos dificuldades agora com esse uso excessivo. Imagina essa criança com cérebro imaturo. Então, o que vai causar isso no cérebro da criança? Ele vai não ter um limiar, vai ter um baixo limiar de frustração às coisas, porque o que acaba acontecendo, né? Ele tem prejuízo em vários aspectos, no sono, na atenção, no desenvolvimento como um todo da criança, né? De regulação emocional, do humor, inclusive físicos, que ele pode gerar, porque a criança fica ali passiva, come na frente da tela, às vezes nem sabe que está comendo, quanto está comendo, né? E que às vezes também é utilizado pelos pais para que a criança possa comer. Só que é aquilo que eu falo, a gente resolve um problema criando outro, né? Então ela pode gerar irritabilidade, sedentarismo, problemas de visão, né? Dificuldade muito significativa no foco e na atenção, na concentração. E especialmente nas crianças, o impacto na aprendizagem, né? Porque, como eu falei, eles estão acostumados com tudo de forma imediata. E não é assim que a gente aprende, né? Não é assim que a gente consegue fixar as coisas do aprendizado. A gente precisa de calma, paciência, de foco, estar ali, concentrado. E esse é um dos maiores prejuízos que a tela traz, né? Porque o que acontece? Durante a infância, o cérebro cria milhões de conexões, né, por segundo. E a exposição da tela em excesso, ele causa uma baixa tolerância à frustração, como eu falei, né? Porque tá tudo pronto, eu não preciso pensar em nada, só vem ali, eu preciso estar passivamente ali à frente, não preciso criar nada. Então, quando a criança precisa ter essa produção, ela não consegue, ela se irrita, ela se chateia, ela cria aí, então, explosões, inclusive, de humor por conta dessas dificuldades. E esses conteúdos rápidos, eles fortalecem os circuitos de dopamina, noradrenalina, serotonina, que são os neurotransmissores, então, e que fazem com que pareça realmente criar uma motivação de um ciclo vicioso. Então, é como se fosse um vício, né? Essa hiperestimulação. E como é uma exposição diária, não é eventual, isso só se salienta cada vez mais, né? Então, a gente tem problemas cada dia um pouquinho piores. Sim.
E aí entra um papel importante dos pais, dos irmãos mais velhos, dos responsáveis, porque o adulto sempre vai ser o exemplo para a criança. Aí você proíbe, aí você repreende, mas você está no celular. E a criança é muito esperta, vai dizer, bom, como que eu não posso? Como que pra mim é isso e pra você pode? Então, tem que ter esse cuidado também, é um jogo de cintura, podemos assim dizer, né, Michele?
Exatamente. O que eu ia trazer aí nas intervenções de poder, né, melhorar esses aspectos, era justamente nesse fator. Nós somos o exemplo principal da criança. E quando eu falo para os pais, né, nessa minha prática agora, frente à psicologia da educação da Secretaria Municipal, então, eu sempre friso muito para os pais. Vocês podem falar mil palavras, mas o exemplo, ele é soberano.
Sim.
Né? Então, assim, eu posso falar mil coisas para o meu filho, mas se eu não o fizer também, de nada vale. Então, sim, a gente precisa se desconectar primeiro. Se eu não quero que o meu filho fique no celular, eu devo também não ficar. Ao menos, se isso é um problema para mim, ao menos na frente dele não, né? Então, assim, eu preciso dar o exemplo. Se eu quero que meu filho pratique exercício físico, eu preciso praticar exercício físico. Se eu quero que o meu filho se alimente bem, eu também devo mostrar a ele que eu também faço isso e que isso também é bom. Porque não adianta eu falar pro meu filho, você não tem que ficar na frente da TV ou do celular, que o que eu também gosto de frisar, a minha visão é que o celular, ele é muito pior do que a televisão, né? Porque a televisão, a gente ainda tem a possibilidade de
manter uma distância também, né, Michele?
Uma distância, uma programação que seja prolongada, e aí a gente tira um pouco desses estímulos constantes, né? Mas mesmo assim, o cuidado com a hiperestimulação das cores e luzes é importante mesmo sendo na TV. Só que, claro, isso piora tudo sendo no celular, né? Porque daí é uma satisfação imediata de segundos, não é nem de minutos,
né? É verdade. E a gente vê entre problemas, tanto problemas neurológicos quanto físicos, podemos assim dizer. Prejudica o sono, por exemplo. Uma criança pode ficar no celular, esquece que tem que dormir. Tem a questão da obesidade. Come, 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 esquece até do que está comendo. Isso. Tem esse problema. Atenção, desenvolvimento, aquisição de linguagem. Aí entra problema de visão também, porque acaba fisicamente prejudicando a visão. Então, são problemas que muitas vezes se tornam quase que incontáveis, né, Michele?
Sim, com certeza. E aí, a gente fala muito mais nos aspectos psicológicos, sim, porque realmente eles causam uma comoção social, né, Rudy? E essas questões físicas, infelizmente, a criança vai colher ao longo da vida e ela vai ter que lidar com isso sozinha, né? Mas a questão mental, de saúde mental, ela gera uma comoção grande, porque aí a gente vai ter aquelas crianças que têm comportamentos muito disfuncionais, que aí não é possível conduzir quando se vai em um encontro de família ou vai numa... encontro religioso, ou vai no supermercado, num restaurante, e que aí fica visualmente exposto esse problema, né? E que aí, poxa, olha só, isso tá acontecendo por algum motivo. E aí é visto dessa forma. Mas os outros problemas, digamos assim, eles são velados, mas eles existem tanto quanto.
Com certeza. 11h20. Michele, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência abordando essa questão da preocupação que devemos ter com o uso de telas, principalmente pelas crianças. Vamos pro intervalo, 5 minutinhos, a gente volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Dias, aproveite! Lojas Benoit, há 55 anos, fazendo a sua vida bem melhor.
Rede Tua Rádio.
Temática, o que acontece é assunto.
11 horas 27 minutos, estamos de volta com o nosso Temática por aqui. A Leonice está nos acompanhando, ela disse o seguinte: bom dia, a importância de oferecer alternativas diferentes para as crianças, para os adolescentes. Pensando nisso, aí ela mandou um endereço eletrônico, ministra aulas de artes para quem gosta dessa área, para ficar longe das telas por um tempo. E aqui entra a sequência da nossa abordagem, com a participação da Leonice, entra a sequência da nossa abordagem, Michele. Qual é a recomendação, a forma correta de usarmos telas, ou daqui a pouco dosarmos esse uso?
É, assim como nós estávamos falando nos bastidores, sim, né, Rudy? A gente, às vezes, acaba tendo que alçar a mão dessa estratégia, né? Em algum momento, a gente sabe, eu hoje também sou mãe e sabe que, às vezes, a gente necessita utilizar em algum momento. O problema não é o uso esporádico, o problema é o uso exagerado, né? A frequência do uso é a rotina. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde preza que menores de 2 anos evitem totalmente, né, o uso de telas, que de 2 a 5 anos o limite seria de 1 hora por dia, com supervisão, né, do conteúdo, uhum, da qualidade, até para a gente entender aquilo que eu estava conversando contigo também. Assim, existem conteúdos que são positivos e produtivos para a criança, então eu acho que vai também nas escolhas assertivas dos pais, né? Que por mais que a criança precise em algum momento ser exposta, então que ela seja exposta a um conteúdo bom, né? Para evitar essa hiperestimulação visual, que hoje em dia esses desenhos novos, eles são preparados para serem viciosos, sim, as crianças, com alto contraste visual, cores...
O som, porque muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não vai estar entendendo o contexto do que está passando. Mas aí vem cores, vem sons, isso que acaba prendendo a criança à tela. Exatamente. É isso, né, Michele?
São vários estímulos ao mesmo tempo e que são preparados justamente para criar essa fixação da criança ali, né? E aí, para que a gente possa reduzir esses prejuízos, alçar a mão, então, de conteúdos mais adequados. Inclusive, existem várias páginas que salientam alguns desenhos, mesmo nessa faixa etária de 2 a 5, assim, tem muita coisa pedagógica que dá para colocar para criança. Eu mesmo tava te explicando para minha pequena, assim, que a gente evita ao máximo, mas que tem coisas que auxiliam na questão da dicção da linguagem, linguagem que podem ser bem produtivos para o futuro da criança. Então, sim, há um uso, vamos colocar ali uma hora por dia, mas que esse uso, mesmo sendo uma hora, seja de forma produtiva, né? Para os maiores de 5 anos, o que é recomendado? Então, até 2 horas por dia, com moderação e supervisão, mas também no mesmo intuito, né? De ser coisas produtivas. Claro que com os maiores a gente vai ter, né, Rudy? Essa questão de que eles vão ter as suas preferências, eles já têm entendimento, então eles vão buscar. Então, que a gente também possa estar supervisionando e que também possa instrumentalizar eles dos benefícios ou malefícios que isso tem. Porque a partir dos 5 anos, a criança já tem um entendimento, né? Então, você já consegue também instruir ela para aquilo que é bom ou não. Claro que talvez eles não vão entender por completo, mas é a nossa postura diante da criança que vai filtrar como ela vai reagir com isso, né?
Ah, com certeza. Uma outra coisa que a gente pode também cuidar e ter uma atenção é a questão do comportamento. Porque muitas vezes o comportamento da criança já pode apresentar situações que o pai e a mãe têm que ligar o alerta porque já vem trazendo um prejuízo. Nós falávamos até antes, agora não lembro se foi nos bastidores ou quando falávamos, a questão da socialização. Tem crianças que se isolam, que querem ficar sozinha, e isso já é um malefício que as telas trazem, a internet, a TV traz, porque elas acostumam viver com aquilo. Aquilo é a companhia, aquilo é a amizade, elas socializam só com aquilo, mas no mundo real muitas vezes se isolam, Michele. Isso também preocupa.
Sim, e aí o que que acontece? Existe uma poda desse desenvolvimento social na criança. E esse ponto, assim, Rudy, também é muito importante, porque hoje em dia, hoje, como eu falei, né, a gente acaba fazendo o acompanhamento das crianças no âmbito escolar, né? Uhum. Das EMEIs do município em que eu acompanho, e eu também faço orientação parental e faço as observações das crianças em sala de aula, enfim, através dos relatos dos pais, e a gente vê muito dessa dificuldade deles conseguirem partilhar, deles conseguirem fazer brincadeiras em conjunto, justamente porque diante do celular eu decido e eu faço tudo sozinho.
Sim.
E aí a gente também acaba tendo muitas dificuldades em entendimento desse comportamento da criança, se isso sinaliza para um diagnóstico, se isso é somente do comportamento por decorrência do uso excessivo das telas, mas posso afirmar para ti, Rudy, que ao longo desse ano trabalhando com esse aspecto, existem muitos fatores em que, no primeiro momento em que eu converso com os pais e eu entendo um pouquinho da rotina e que os pais ouvem a minha orientação e colocam ela em prática, né? Que tem diferença de receber a orientação e de colocar em prática.
É verdade.
Então, quando os pais se engajam também e buscam colocar em prática as orientações, a gente tem umas mudanças absurdas no comportamento da criança. E que, diante do primeiro momento, se eu fosse fazer a avaliação com os pais, talvez a gente teria pontuação para pensar em um transtorno diagnóstico de TDAH, por exemplo. Sabe que comumente o TDAH, então, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acaba se parecendo muito com os prejuízos causados pelo uso das telas. Então, muito se fala em diagnósticos errados de TDAH por causa dessa inferência. E aí, o que que acontece? Faça uma avaliação, se o profissional não está atento a todos os aspectos, daqui a pouco faz uma avaliação, os pais não se comprometem em fazer a mudança da rotina em casa, a gente tem uma criança que vai para um neurologista, que vai receber uma medicação, que vai passar para um uso de uma medicação que talvez ela não necessitaria.
Precisa. É verdade. E que orientações deixar aos pais, Michele, como psicóloga, como você disse, hoje você trabalha na Secretaria Municipal de Educação, tem esse contato, que orientações deixar, que opções de atividades podem ser feitas em casa durante as férias e que possa ser uma rotina do ano todo para que pais e filhos interajam mais e que as telas acabem ficando para um segundo plano.
Eu acho que tudo parte do princípio de organização de uma rotina pensada, saudável, entre a família. E quando eu digo a família, são os responsáveis.
Sim.
Né? Porque hoje muito se terceiriza o desejo da criança. Ele quer. Não tem ele quer quando ele é criança. Quem sabe o que é bom ou o que é ruim são os responsáveis. Se ele quer comer açúcar o dia todo, eu vou deixar porque ele quer? Não. A gente tem que lidar com as intercorrências que vêm através dessa imposição, que criança, claro, vai se demonstrar desagradada. Só que a questão é, aquilo que eu falo de adiar o problema. Se eu identifico, se você recebeu, você percebeu, não precisa nem receber uma orientação. Agora, você percebeu que o seu filho está irritado, que quando ele desliga a tela, você já não consegue conduzir, que ele tem rompantes de irritabilidade, de agressividade com você, com ele mesmo, diante dos colegas, que parar é difícil para ele, que fazer uma atividade que tenha baixo estímulo não é possível, às vezes, completamente. Hoje, então, opa, vamos acender uma luzinha aí, vamos pensar. Primeiro lugar, se eu não sei o que fazer, hoje tem muita oferta de orientações através das redes sociais, da internet, tem. Mas se eu prezo por uma questão mais assertiva, vou em busca de um profissional para me orientar. Nas e-mails do município, estou à disposição a todos os pais que precisarem de orientação, faço isso através das escolas, através das direções que me encaminham, então não há problema nenhum, estou à disposição para fazer isso. Nas EMEBs também existe uma outra profissional, a Alexandra, que faz também o suporte das EMEBs do município, então busque o profissional, primeiro passo. Se eu não vou buscar o profissional, busque saber o que eu devo fazer. Então, assim, vamos ter uma rotina organizada, com crianças pequenas, uma rotina muito visual, mural do comportamento, coisas que eu possa, que a criança possa visualizar.
Atividade manual, as crianças adoram manual. Isso, né?
Então, assim, mas a premissa é, primeiro eu organizo.
Sim.
Né? Eu tenho que ter um plano.
Sim.
Então, primeiro eu organizo a rotina pensada, o pai e a mãe pensando o que, que nós vamos fazer. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Só um pouquinho aqui. 15 minutos para fazer isso é os 15 minutos que a gente deixa de mexer no celular e senta para conversar.
Que faz bem para a criança e para o pai e para a mãe também ficar um pouquinho longe da tela.
Só que a gente foge dessas conversas, né?
Foge. Então, bem assim, fácil.
Bem fácil. Então, vamos parar e parar de postergar o problema e vamos sentar e pensar nisso. Primeiro, cronograma. Ah, é chato fazer rotina, Michelle. É chato, mas é um ganho absurdo que você vai ter ali na frente. Tem que engajar. Primeiro, organizo. Tá, vamos fazer um cronograma, principalmente aqui nas férias. Ah, o uso de tela é tal, tal, tal horário, tal e tal coisa é o que a gente vai poder ver. Ah, partindo disso, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um passeio? Qual é o adulto que está responsável pela criança? Então, primeiro, organização. Depois, entender quais as atividades. Outra coisa que é bem importante, que tem uso da tela, assistir um filme em família. Mas uma coisa que seja produtiva, que gera um engajamento familiar e que a criança está ali. É um uso de tela, mas é um uso saudável. Então, assim, vamos fazer toda semana no cronograma da casa o dia do filme em família. Outra atividade, passeio do final de semana com a criança. Outra atividade, brincadeiras, como você falou, de manual, ou brincadeiras, atividades com tinta, coisas que eles sintam importantes e protagonistas fazendo, que é isso que a gente precisa resgatar com essas crianças de hoje em dia. O protagonismo delas nas atividades, e não a passividade atrás da tela. Outra coisa muito importante que os pais precisam saber é validar os comportamentos do filho. Então, fez, esteja ali, olhe, deixa o celular e olha para o teu filho, enxerga o que ele está fazendo, valida, olha filho, que legal, parabéns, você consegue. Palavras positivas influenciam no comportamento da criança. E é claro, sempre pensando que uma rotina tem que ter previsibilidade para a criança. Então, o pai e a mãe determinam, mas você dá previsão à criança. Filho, olha só, nós vamos fazer atividades diferentes. Dá ênfase àquilo como se fosse uma coisa maravilhosa,
sim,
sabe? Então, tudo que a gente coloca uma entonação diferente também tem uma, digamos assim, uma absorção diferente para eles. Então, assim, coloca um entusiasmo naquela tua fala, coloca aquilo como uma coisa super legal, mostra para ele. A previsibilidade, inclusive, Rudy, ela acalma a criança, porque a criança, principalmente as crianças pequenas, precisam saber o que vai acontecer, sim, com elas. Isso dá tranquilidade, segurança. Então, quem tem que fazer isso somos nós. Outra coisa muito importante é, sim, a postura dos pais, que tem que ser firme e pontual. Ah, mas ele vai chorar. Sim, ele vai chorar e é tua obrigação conduzir e acolher este choro, mas não deixar de ser firme e pontual, porque a criança vai chorar. Porque assim ela aprende que todas as vezes que ela chora, ela tem o que ela quer. E aí nós não estamos sendo bons pais, a gente está sendo negligente quando a gente faz isso.
E às vezes é uma coisa tão simples para o adulto, mas tão significativo e grandioso para a criança, né, Michelle?
Exatamente. Há pouco, quando eu falava com o Zantucci, para que a gente estava falando sobre o agendamento aqui, eu passei, vi aí então na internet, numa das páginas que eu sigo ali, uma matéria sobre uma criança de 11 anos que foi internada. E aí dizia, você vai se assustar por conta de que ela foi internada. Pelo uso abusivo de telas, porque ela não conseguia mais gerenciar as suas emoções.
11 anos de idade.
11 anos. E aí é que eu falo, primeiro a gente pensar, se eu tenho crianças com 3 anos que têm dificuldades absurdas de controle de humor e comportamento, que já precisam ir no neurologista, que já precisam ter um acompanhamento, então imagina, né, lá na frente. E aí, assim, coisas que talvez com empenho e dedicação a gente conseguiria reduzir muito. Tem coisas que já são problemas instaurados, que a gente não vai mais conseguir resolver só com comportamento, que vai alçar a mão de outras estratégias. Mas, primeiro, a gente sempre tenta o básico para depois a gente escalonar nas próximas coisas que a gente deve fazer, né? Então, a gente tem que começar pelo básico.
Com certeza. Michelle, estouramos o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de estar conosco. Espero que a gente tenha contribuído, né, para os nossos ouvintes, para que a gente possa contribuir para que cada um melhore um pouquinho a sua rotina, o seu dia a dia com os seus filhos. Bom trabalho, Michelle.
Muito obrigada, Rudy. Obrigada por dar esse espaço. E com certeza ficaríamos falando o dia todo. Verdade. Aqui, né? Obrigada mesmo a você e aos ouvintes.
Muito bem. Está ouvindo essa participação da psicóloga Michelle Pellegrini conosco nesta manhã, falando sobre assunto muito importante. Essa entrevista daqui a pouquinho, ela vai estar no site da tua rádio, também nas nossas plataformas digitais, para que você possa ouvir novamente, você que não ouviu, ouvir, porque sempre é importante, a gente sempre tira algo de bom para a nossa vida de cada conteúdo abordado por aqui. Vamos para o intervalo.
Tua rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos.